8:17, 21 graus. A partir de agora, tem emoção, afeto, comportamento. Uma boa noite a você, ouvinte da Uirapuru. Telefones já eu deixo aqui para você participar: 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo é o 991-629923 e o WhatsApp 991-629943. Redes sociais da Rádio Uirapuru é só você seguir arroba Rádio Uirapuru lá no Instagram, Facebook, TikTok e no antigo Twitter, que agora é o X, arroba Rádio Uirapuru. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026. Emoção, afeto, comportamento no ar. Doutor Érico, boa noite.
Boa noite, Tibola. Boa noite, ouvintes. Trazemos um tema novo e um convidado também que está estreando na rádio aqui. Está conosco o doutor Leonardo Frigueto, que é neurocirurgião. Faz parte da equipe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia de Passo Fundo, trabalha junto com a sua equipe no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e há 21 anos trabalha, exerce também a sua atividade no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. A ideia de trazer o doutor Leonardo, que é um palestrante muito requisitado em grandes eventos nacionais e internacionais, né? Sempre quando tem um congresso, um encontro, um simpósio, o doutor Leonardo participa, proferindo palestras, participando de mesas redondas. E o interessante é que o doutor Frigueto trabalha com, diria assim, avanços em neurocirurgia, coisas novas, assim, diferentes, de tecnologia, tratamento para Parkinson, radiocirurgia. Então, tudo isso é que dessas novidades da tecnologia, esses avanços que o doutor Frigueto estará conversando conosco. Doutor Frigueto, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Uirapuru, agradeço a tua disponibilidade de estar conosco essa noite.
Boa noite, obrigado a todos, especialmente o doutor Érico, por dar essa oportunidade. Eu acho que o médico, quando tem essa oportunidade de falar diretamente para as pessoas, isso tem um valor inestimável, porque a gente pode realmente passar diretamente para o público o que que a gente tem feito ao longo dos anos e o que que a gente pensa para o futuro, quais são os avanços na nossa área e realmente esclarecer muitas dúvidas para as pessoas, né?
Me parece, pelo que eu acompanho, assim, superficialmente, a neurocirurgia vem evoluindo muito ultimamente. O que que temos de novo nesses tratamentos, como eu comentava, para Parkinson, enfim, para tratamento de tumores? O que que se tem, assim, de tecnologia que está sendo implementada?
Exatamente, assim, o foco do avanço da neurocirurgia é nós passarmos de uma cirurgia que era mais invasiva para o que a gente chama de uma cirurgia menos invasiva. Ou seja, a tecnologia tem avançado nos últimos anos sempre em direção a esse objetivo, ou seja, tratar doenças com menos risco, tratar doenças sem deixar sequelas nas pessoas. Por exemplo, há algumas décadas atrás era muito aceitável a pessoa ter um tumor cerebral e para curar esse tumor eu vou aceitar que eu vou ficar com um lado paralisado, que eu não vou falar, isso era a melhor medicina daquele momento. Como a gente está falando aqui de avanços, os avanços foram todos destinados para que a gente entenda melhor o cérebro e que nós tenhamos tecnologias que a gente possa tratar essas doenças com menos risco de trazer problemas para as pessoas, ou seja, curar com menos sequelas. Essa é a ideia global da tecnologia dentro da neurocirurgia hoje.
E o que que já é feito aqui em Passo Fundo? Eu vi, assim, eu acho que pouco tempo atrás, ou no teu Instagram também, notícia, assim, que vocês já fazem essa cirurgia do Parkinson aqui em Passo Fundo.
Exatamente, quando pergunta o que que a gente já faz em Passo Fundo, né?
Perfeito.
Dá um orgulho na gente dizer que praticamente a gente faz toda essa parte da neurocirurgia menos invasiva, que inclui a cirurgia do Parkinson, inclui cirurgias para o manejo da dor, cirurgias para epilepsia, algumas cirurgias que entram diretamente na tua área, que entram em sintomas de doenças psiquiátricas refratárias. E, felizmente, no último ano, agora em 2025, junto ao Hospital de Clínicas, nós tivemos a oportunidade de trazer a radiocirurgia de alta tecnologia aqui para Passo Fundo também. Ou seja, das técnicas que existem hoje, praticamente esse novo projeto do Hospital de Clínicas, o desenvolvimento de uma equipe nesses últimos 21 anos, como tu bem mencionou, trazem praticamente todas essas técnicas, não mais nos Estados Unidos ou não mais no centro do país, e nem mais em Porto Alegre, temos aqui em Passo Fundo, né? Eu acho que isso sim é uma coisa que mudou muito nesses 21 anos que eu trabalho aqui, que eu voltei para o Brasil, né? Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos e comecei a trabalhar em Porto Alegre por ter poucos centros de alta tecnologia, e hoje posso dizer para quem está nos ouvindo que nós temos a oferecer tudo isso aqui na nossa cidade.
Esse período de 2 anos nos Estados Unidos foi depois de completar a residência em neurocirurgia.
Exatamente.
Apenas 5 anos de neurocirurgia, mais 2 anos nos Estados Unidos. E esse treinamento lá nos Estados Unidos foi em que área, Dr. Frigueto?
Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, e eu tive contato com essa neurocirurgia minimamente invasiva, que leva um nome especial, estereotaxia. Esse nome não interessa para quem está nos ouvindo, mas interessa o significado. O que, que significa esse nome, neurocirurgia funcional? Significa a gente ter uma capacidade de localizar uma lesão no cérebro ou uma área do cérebro que não está funcionando bem. Não como antigamente, que a gente tinha que fazer uma grande cirurgia e olhar com nossos olhos. A gente consegue determinar isso através do computador. É como se eu pudesse explicar para quem está nos ouvindo, a gente tem um mapa do cérebro como um GPS. Por exemplo, hoje a gente digita, não, eu quero ir daqui até Porto Alegre, eu tenho um mapa. Hoje a gente pode fazer no computador um mapa do cérebro e determinar uma área com uma precisão de 1 milímetro.
Isso, tanto assim, um tanto milímetro. Assim
é 1 milímetro de precisão, é o que nós temos hoje na cirurgia do Parkinson e na radiocirurgia, ou seja, a tecnologia evoluiu de forma que a gente pode precisamente localizar uma área do cérebro, um tumor no cérebro, e trabalhar só naquela área. Isso que eu comecei há 21 anos atrás em Los Angeles e tenho trabalhado ao longo desses 20 anos em Porto Alegre e agora mais aqui em Passo Fundo.
Porque isso que tu nos trazes, vamos dizer, causa muito menos efeitos colaterais, muito menos sequelas, porque a intervenção acaba sendo numa área mínima ou restrita na lesão que se tem, né?
Exatamente, ou seja, tratar a doença protegendo o cérebro normal, ou seja, o cérebro é algo que na medicina talvez é a última fronteira, né? Ainda não se conhece totalmente o cérebro, mas a gente sabe que se nós pudermos tratar uma doença de forma focalizada, localizada e trabalhar só naquela parte do cérebro que não está funcionando adequadamente, preservando as funções normais, esse é o objetivo de qualquer neurocirurgião.
Para fazer essa radiocirurgia, precisa de uma incisão também? Ou não necessariamente?
Exatamente. Olha, a radiocirurgia é uma cirurgia sem corte, sem incisão. Ela é toda feita por imagem, e o nome radiocirurgia, ele deriva não porque existe uma cirurgia com corte, com anestesia, porque cirurgia é realmente fazer um corte com anestesia. O nome radiocirurgia vem da precisão. Essa técnica foi desenvolvida por um médico na Suécia. Isso faz algumas décadas já.
Ah, é? Não é algo tão recente assim?
Não é tão recente. A ideia é antiga, mas naquela época não existia tomografia, ressonância e o material que existe hoje. Mas a ideia surgiu.
Sim.
E justamente ele deu esse nome porque existia uma precisão tão grande que ele pensou, em vez de fazer uma cirurgia com meu bisturi, eu vou fazer uma cirurgia com essa radiação. E o nome cirurgia tem mais uma diferença. Todos conhecem a radioterapia, né? A radioterapia
pois é.
Trata câncer, né? Todo mundo conhece a radioterapia, que existe há mais de 100 anos. mas é para diferenciar da radioterapia. Por exemplo, a radioterapia eu vou lá fazer sessões, 20 sessões, 30 sessões. A radiocirurgia é localizada, muitas vezes é feita num dia só. Então, o nome vem da precisão, quer dizer, se eu vou tirar lá, tratar um tumor precisamente num dia só, eu vou estar fazendo uma radiocirurgia, não uma radioterapia.
Perfeito. Que tipo de radiação é essa que se usa para tratar essas lesões no cérebro? É diferente da radioterapia, tu estás dizendo.
É, a aplicação é mais precisa, em vez de ser frações, sim, ela é uma dose única, mas o tipo de radiação é a mesma da radioterapia. Só que a gente consegue, através dessa tecnologia, controlar mais a radiação.
Concentrar
na doença, exatamente.
Concentrar num foco, algo bem pontual. É.
Por exemplo, uma pessoa que tem um tumor cerebral, ela faz imagens, vai de manhã para o hospital, faz esse tratamento e à tarde ela vai jantar em casa, entende? Ou seja, representa um grande avanço se nós comparar com a pessoa que faz uma cirurgia e tem que ficar 2, 3 dias na CTI, mais 3 dias no quarto. Claro que não quero aqui generalizar que são todos os tumores, tem casos que não é possível fazer a cirurgia e por isso a nossa equipe tem a cirurgia aberta, óbvio.
Claro, né? Seriam tumores maiores, determinadas localizações, aonde, que tipo de lesão não estaria indicado a radiocirurgia, doutor Frigueto?
A radiocirurgia pode tratar tanto tumores benignos quanto malignos.
Certo.
Mas realmente, Érico, tu mencionou a questão chave, que é o tamanho, né? Lesões muito grandes, que já estão causando uma compressão no cérebro, que já estão deixando a pessoa com dificuldade de movimentação, ou trazendo uma paralisia, ou dificuldade para falar. Esses pacientes precisam ser submetidos ao que a gente chama hoje microcirurgia, né? Que é a cirurgia aberta com o auxílio de um microscópio, né? Ou seja, a cirurgia também, tida como a cirurgia tradicional, também evoluiu muito.
Aquela ideia, digamos assim, eu acho que ainda deve acontecer em situações de um trauma craniano mais severo, que tem que se abrir toda a calota craniana, tirar aquilo ali, mas aquilo ali já são em situações bem específicas, não é a regra geral de uma cirurgia.
São situações bem específicas, mas realmente elas ainda são muito importantes, né? Ou seja, vidas são salvas todos os dias graças a essas grandes cirurgias, como tu bem mencionou, um acidentado, uma pessoa que chega na emergência do hospital de clínicas. Quer dizer, hoje nós temos uma equipe 24 horas lá atendendo todos os tipos de casos, né? Mas a gente tem a felicidade de poder trazer esse algo a mais, essa tecnologia mais moderna, né? E é um projeto de longos anos que nós vemos desenvolvendo junto ao Hospital de Clínicas desde 2016.
10 anos já.
10 anos de projetos, né? E hoje o hospital conta com cirurgia robótica, com microscópios modernos, com material para cirurgia de Parkinson, com a radiocirurgia e também com um grande projeto de ensino. Hoje nós temos residência médica, né? Para quem não sabe, residência significa especialização, né? Ou seja, o médico se forma e vai fazer uma especialização em neurologia ou em neurocirurgia. Hoje o Hospital de Clínicas é um dos poucos hospitais do interior do estado que tem essas residências médicas, essas especializações.
Tem em neurologia também?
Sim, tem as duas. Neurologia e neurocirurgia, ambas.
É uma vaga, né? Cada uma por ano?
É uma vaga cada uma por ano. É uma da neurologia clínica, outra da neurocirurgia. Sim. Especialização nas duas áreas.
Agora, tu dizias assim, a cirurgia do Parkinson. Quem sabe, doutor Leonardo, explique para os ouvintes o que é o Parkinson e quando é que é indicado esse tipo de cirurgia, assim?
O Parkinson é algo realmente muito interessante nós falarmos assim para as pessoas que estão nos ouvindo, porque é uma doença comum e frequente. Cerca de 3% da população tem Parkinson, ou seja, eu acredito que todo mundo já viu pessoas com Parkinson ou tem pessoas com Parkinson na família. E talvez seja uma das doenças da neurologia que mais mudou, porque há décadas atrás ela era tida como mal de Parkinson. Quer dizer, eu tenho um mal que não tem remédio. E hoje isso mudou completamente. A gente chama doença de Parkinson porque é uma doença crônica, ou seja, eu tenho diabetes, eu vou me cuidar e vou tratar minha diabetes. Eu tenho pressão alta, eu vou fazer uma dieta, cuidar e tomar remédio para pressão alta. Se eu tenho Parkinson, também é uma doença crônica como as outras, ou seja, tem medicação. E todos os pacientes que têm Parkinson precisam ser tratados. Não tem como eu ter Parkinson e não me tratar. É muito importante, porque o Parkinson é aquela doença conhecida como tremor, a doença do tremor. Mas, na verdade, não é só isso. O Parkinson produz uma lentidão na pessoa e também uma rigidez de movimento. Muitas vezes é confundida com os sintomas da idade, né? Ah, aquela pessoa mais idade, lá tá mais lenta e não vai no médico, né? E tá perdendo a oportunidade de fazer um tratamento adequado.
Então, além do tremor, já vamos pro futebol, tem ouvinte ali. Além do tremor, quando suspeitar de Parkinson?
Além do tremor, quando a pessoa começa a mudar o seu padrão de movimentação, é uma doença do movimento, ou seja, não afeta a memória, né? A doença da memória é o Alzheimer, né? Sim. Então, às vezes as pessoas confundem, ah, doutor, mas qual é a diferença de Parkinson e Alzheimer, né?
Inclusive, a pergunta é nessa linha, mas, por favor.
E então nós temos que pensar, claro, a pessoa que treme é mais fácil lembrar, mas a pessoa fica rígida, travada, com dificuldade de caminhar, pode estar iniciando com a doença de Parkinson. E o que tem de bom hoje é que o medicamento é extremamente efetivo, ou seja, a pessoa melhora realmente.
A qualidade de vida.
E a independência, né? Muitas vezes tu muda uma pessoa que está lá dependente de cuidados para uma pessoa que tem uma vida independente, e isso é tudo para a pessoa, né?
O que o ouvinte...
O Juarez, ele faz a pergunta, ele primeiro parabeniza pelo programa, pelos esclarecimentos, e ele diz assim: o Parkinson pode evoluir para um Alzheimer, e qual a diferença entre elas, das doenças? Ou vice-versa, o Alzheimer pode evoluir para um Parkinson?
Essa pergunta é muito pertinente, a gente tem essa pergunta muito na nossa clínica, mas elas são doenças completamente separadas. Pensem, por exemplo, assim, a doença de Alzheimer é a doença da memória, aquela doença que a pessoa vai gradualmente esquecendo, ficando perdida, mas ela não afeta os movimentos, ou seja, eu tenho perda da memória, mas meus movimentos estão preservados. O Parkinson, nós podemos pensar no contrário, é a doença do movimento. Eu vou tremer, vou ter dificuldade de me movimentar, dificuldade de caminhar, meu braço vai ficar rígido, mas minha memória está preservada. Ao longo de muitos e muitos anos, as pessoas com Parkinson, devido à idade, podem ter algum grau de esquecimento, mas o Parkinson não evolui para o Alzheimer e o Alzheimer não vira Parkinson. São doenças, ambas doenças cerebrais, ambas chamadas degenerativas, ou seja, pense na palavra degenerativa como um envelhecimento acelerado do cérebro, tá? Meu cérebro tá tendo uma atrofia, tá com um envelhecimento muito acelerado e eu tô perdendo uma função, mas elas são doenças bem diferentes.
No caso do Parkinson, doutor Frigueto, tem causas específicas assim, ou hipótese que desencadeiam o Parkinson? É genético, é o ambiente, é alimentação, é cigarro? O que colabora para isso? O que se sabe como fator de risco para o Parkinson hoje em dia?
Essa é uma excelente questão também quando a gente entra.
Inclusive,
assim,
a Paula mandou uma mensagem nessa linha.
Aproveita,
pedindo a respeito tanto da doença de Parkinson quanto da questão do
Alzheimer.
Quais são os fatores de risco, né? E se, de fato, uma alimentação saudável ao longo da vida faz toda a diferença? É a Paula, mora aqui no centro.
Exatamente. Tem algumas coisas que a gente pode mudar para diminuir o risco de eu ter uma dessas doenças, que a gente chama os fatores modificáveis, e tem o fator que não é modificável. O que é não modificável? É a genética da pessoa, né? Eu sempre digo assim, uma pessoa pode ter um irmão com diabetes e a pessoa não ser diabético. Como assim? Se são dois irmãos, mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mesma comida. Ou uma, duas irmãs lá, uma pode ter um câncer de mama e a outra não ter.
Sim.
Ou seja, eu posso ter Parkinson e Alzheimer sem ter uma causa, certo?
Sim.
Mas tem os fatores modificáveis, tá? Os principais fatores modificáveis são dieta, ou seja, o que, né, a pergunta que entrou aqui, a dieta saudável. Cada vez mais pesa, atividade física. Pensem que antigamente eu ia me exercitar por causa dos meus músculos e por causa do meu coração. E hoje já é muito claro que o exercício físico faz bem pro cérebro. Nós acreditamos que é uma das coisas que mais pode retardar o Parkinson e Alzheimer é uma vida ativa fisicamente. E depois nós temos aquela questão que a gente como médico chama básica da saúde, né? Claro que se eu abusar da bebida alcoólica, eu fumar, a obesidade, o diabetes não controlado, né? Não o diabetes se trata, a pressão não controlada, são fatores de risco. Entrando um pouco na área, doutor Érico, tem algumas evidências que a depressão crônica, né? Aquela pessoa que tem aquele estilo de vida mais com sofrimento por motivos vários, não é uma coisa comprovada, mas é muito forte assim que um quadro depressivo crônico pode ser um gatilho para esse tipo de doença. Sim. Então nós podemos fazer coisas sim para diminuir o risco de ter essas doenças.
Porque o Parkinson em geral aparece que faixa etária, doutor Fergueto?
Bom, a ampla maioria é acima de 65 anos. Nós pegarmos assim, doenças de Parkinson, 90% dos casos é após 65 anos.
E é mais homens ou mulheres que são acometidos dessa doença?
É muito similar a ocorrência entre ambos os sexos, certo? Não tem uma grande predominância de sexo, pode dar tanto em homens quanto mulheres, mas como tem muitos pacientes, ou seja, 3% da população, existe o Parkinson jovem, tá? O Parkinson que acontece abaixo de 65 anos e muitas vezes muito jovem, com 30, com 40, com 50, certo? Então pensem, se é 10%, não é a maioria. Mas existem casos, como a gente trata muitos pacientes com Parkinson, para nós é comum pessoas mais jovens.
Sim, pelo volume de atendimentos. Agora, o que assusta mesmo a todos nós é o Alzheimer pela incapacidade, pela limitação toda que representa. Como tu dizias, tem pessoas que vivem 20, mais anos até com Parkinson, vão administrando, podem ter algum prejuízo com o passar do tempo, mas o Alzheimer em geral tem uma evolução mais rápida, né? Às vezes poucos anos.
É, o Alzheimer muitas vezes é a doença que a gente não consegue modificar, né? Quer dizer, o Parkinson tem tratamento medicamentoso e até entrando de novo no assunto cirurgia do Parkinson, né? A gente chama a cirurgia do Parkinson a estimulação cerebral, a gente implanta um aparelho chamado neuroestimulador. Então pense assim, eu tenho Parkinson e meu Parkinson não responde mais aos medicamentos. É como se eu não tivesse mais uma alternativa. Agora tem a cirurgia, quer dizer, a gente pode fazer a pessoa com Parkinson ter uma independência, uma qualidade de vida longa.
Esse dispositivo que é implantado seria algo semelhante ao marca-passo cardíaco?
É, ele até leva esse nome assim popular, vamos dizer assim, marca-passo cerebral, né?
Sim.
Porque ele é parecido com o marca-passo cardíaco, ele é colocado junto ao peito do paciente e lá no cérebro são colocados eletrodos conectados a esse gerador, ou também podemos chamar de marca-passo, né? Um gerador que gera estímulo elétrico.
Em que região do cérebro que é conectado, assim, só para ter uma ideia?
É, isso é interessante, porque só é possível essa cirurgia porque dentro do conhecimento do cérebro, o Parkinson é conhecido, ou seja, a gente sabe exatamente o lugar em que essa doença causa os sintomas, certo?
O cerebelo?
Não, é num lugar mais profundo do cérebro, que são chamados, né, núcleos da base do cérebro,
núcleos,
né?
Da base.
Núcleos da base do cérebro. Então é uma estrutura do cérebro, para quem está nos ouvindo, que não é bem na superfície, que é o córtex, é mais interno. Essa porção interna, que são núcleos, né? Para a gente só, por curiosidade, falar assim, o núcleo que mais funciona é chamado subtalâmico, tá? Mas o importante é saber, eu falei antes que a gente tem como fazer um mapa do cérebro da pessoa.
Exato.
Né? Então o mapa do cérebro está no computador, é um mapa feito pela ressonância moderna e a gente consegue localizar aquele ponto. Quando a gente coloca esse neuroestimulador naquele ponto, a pessoa melhora os sintomas do Parkinson. E o que é interessante desse neuroestimulador? é como se vocês pensassem que é que nem tomar um remédio. A gente pode regular ele externamente, ou seja, quando eu tenho uma pessoa sentada na minha frente que tem esse estimulador, eu uso como se fosse um tablet e eu posso aumentar o estímulo pro braço direito ou pro esquerdo, posso mudar um pouquinho a área que está sendo estimulada e posso ligar e desligar, ou seja, como se cada paciente pudesse ter uma dose de estimulação diferente do outro, como a dose de um remédio varia. Ou seja, isso proporciona que possa ter vários ajustes e esse aparelho ser usado ao longo de muitos e muitos anos. Já tem aqui no Rio Grande do Sul pessoas que foram operadas, inclusive por membros da nossa equipe, há mais de 20 anos. A primeira cirurgia foi em 2005. A primeira cirurgia.
É mesmo, já tem 21 anos.
21 anos. E em Passo Fundo, 2016 foi a nossa primeira cirurgia.
Há 10 anos atrás.
10 anos atrás.
O eletrodo seria como uma pequena agulha que é introduzida.
Isso, é um material muito delicadinho que tem um diâmetro que é de 3 milímetros.
Sim.
E que entra no cérebro e vai bem nesse ponto que eu estava comentando. Ou seja, é uma coisa pouco invasiva, como a gente fala, né? Minimamente invasiva, né? E é colocado não pela mão humana, mas guiado por um aparelho específico, chamado aparelho de estereotaxia, ou seja, a gente regula bem o local e o aparelho faz essa introdução, ou seja, extremamente
quase
seguro.
Quase que uma cirurgia robótica, como se diz hoje.
Não tem um robô, mas tem um equipamento especial.
E esse eletrodo, ele não tem o risco de se deslocar ao longo da vida, enfim, causar algum problema, enfim, quem sabe por uma queda ou outro, um movimento?
É, realmente, quando a gente fala cirurgia, a gente carrega sempre um pequeno risco, né? Tem risco na hora da colocação, né? Ou seja, a gente está trabalhando com o cérebro, uma coisa delicada. Sim. Pequeno risco de hemorragia. É um material estranho ao corpo, quer dizer, tem que cicatrizar bem, não pode correr o risco de uma infecção, né? Imagina se abre aqueles pontos ali, a pele fica vermelha e cria uma cicatriz, a gente pode ter que retirar tudo isso. E foi bem questionado aqui se eu tinha um trauma, alguma coisa, né? Mas o que que é importante quando a gente fala no risco? É que o risco se torna pequeno, é como a gente pensar assim.
Em relação ao benefício.
É, nós temos 3% de risco e 97% de ajudar, né? E quando a gente pensa assim, que essa pessoa vai fazer uma cirurgia para colocar um estimulador, uma cirurgia do Parkinson, imaginem que essa pessoa não tem outras alternativas. E é uma pessoa que está passando assim para uma vida que ele está dependendo de cuidado. Imagina a pessoa assim que não consegue se vestir, não consegue entrar no chuveiro. O remédio funciona uma hora e a pessoa já trava. Então a cirurgia representa muitas vezes, não, a gente não está falando aqui de uma cura, nós estamos falando de um tratamento. Quer dizer, mas o tratamento vai deixar essa pessoa dependendo de cuidados para uma pessoa que tem uma vida independente. Imagina o que significa para uma pessoa poder acordar de manhã, tomar banho, botar sua roupa, caminhar, né?
É quase como tirar alguém da cadeira de rodas.
Exatamente, quer dizer, aquela parte da vida que a gente só dá valor quando a gente tem o limite, né? Quando a gente perde, né?
Tem mais uma pergunta aqui, sim. É a respeito ainda sobre a questão do Alzheimer. Quando se preocupar, né? Em que momento é preocupante a pessoa estar com Alzheimer? Como não se confundir? Quem faz a pergunta aqui, ela faz a pergunta mais extensa, estou tentando resumir, é a Sandra, ela mora lá no bairro Boqueirão, e ela diz que tem uma mãe, enfim, que já está com algum esquecimento, enfim. Quando se preocupar, quando o esquecimento passa a ser algo assim da idade, enfim, que pode ser algo mais grave como um Alzheimer? Porque a gente sabe que o esquecimento da idade, com uma certa idade, acontece, mas qual tipo de esquecimento realmente pode ser um Alzheimer e como se preocupar e se precaver disso?
Então, se eu tenho uma idade mais avançada, 70, 80 anos e tenho um pouco de esquecimento, obviamente isso não é doença, né? Ou seja, a nossa memória, ela declina com o tempo, né? Ou seja, a memória de alguém com 80 não é igual a de alguém com 40, né? Mas quando se preocupar, a gente tem uma dica, se preocupe cedo, certo? Ou seja, é muito diferente um esquecimento eventual, onde eu deixei um objeto, onde eu deixei minha chave, esqueci o celular, do esquecimento que se torna repetitivo, muitas vezes um esquecimento inexplicado, um esquecimento que muitas vezes parece uma confusão, a pessoa daqui a pouco não sabe para que lado dentro de casa tem que ir, começa a trocar o nome dos familiares.
Se perde na rua, que é uma coisa super angustiante.
E é uma coisa assim que vai se tornando inexplicável. Até diria assim, uma pessoa que vai mudando o seu comportamento e tendo lapsos de memória, a dica é se preocupar cedo, pessoal, porque se preocupando cedo, a gente pode, né, ter um atendimento médico. E não é que a pessoa vai ter Alzheimer daqui a pouco, a pessoa está tendo uma outra coisa que vai ser tratada e não é Alzheimer, pode mas tem um que problema, fazer o diagnóstico.
Pode ser um problema circulatório,
exatamente. A doença mais comum do cérebro é realmente a circulatória, né? Que nem o coração, né? Eu tenho infarto no cérebro, pode ter uma isquemia. Mas é impressionante como até alterações de vitaminas podem deixar a pessoa confusa, alterações hormonais, coisa da tireoide.
Açúcar no sangue,
exatamente,
coisa desse tipo.
Algumas coisas completamente tratáveis.
O rim, enfim, uma série de causas. Fazer um intervalo de bola.
Pode ser um intervalo rápido, então. 8h47, 21 graus, fique ligado. Esta é a Rádio Urapuru. Se você quiser, no intervalo, mandar já mensagem de áudio, mensagem gravada ou escrita, nosso WhatsApp é o 991-629943. Se você quiser ligar, depois do intervalo, você liga no 2104-1616, 2104-1615 ou 3045-4022. Fique ligado. 8h54, 21 graus. Mais uma vez aqui deixo os telefones à disposição, especialmente o nosso WhatsApp 991-629943. Mande mensagem, interaja conosco na noite desta terça-feira. Doutor Érico.
Para quem está chegando agora, o assunto do emoção, afeto e comportamento de hoje é avanços na neurocirurgia. Estamos conversando com o Dr. Leonardo Frigueto, que é neurocirurgião da equipe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia aqui de Passo Fundo, faz parte do corpo clínico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo e também há 21 anos do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, trabalhando com neurocirurgia lá. Mas vamos aos ouvintes primeiro, Tibola.
Vamos lá. Então tem o Marcelo do Bairro Anes parabenizando aqui pelo programa, gosta muito do programa, sempre muito explicativo, parabenizando a todos, tá? Em especial ao Dr. Érico e ao Dr. Leonardo. Também um outro ouvinte aqui fala se o Alzheimer tem algum tipo de intervenção, né, cirúrgica, de qualquer forma, laser ou a questão da radiação, né, que foi falado antes, como tem no Parkinson, né? E depois tem uma pergunta aqui também, que é a respeito sobre fibromialgia, mas é na sequência.
O Parkinson, o Parkinson e o Alzheimer, na verdade, a gente acredita, assim, que ainda são aquelas fronteiras da medicina. Pense assim que há uns 20 anos atrás o campo a ser desvendado era a doença cardíaca, que matava muito. A medicina superou isso. A segunda etapa foi tratar melhor o câncer. Surgiram muitos tratamentos para o câncer, ou seja, as pessoas com câncer também estão vendo mais.
Imunoterapia, quimioterapia,
exatamente,
radioterapia e assim por diante. Sim.
E a última fronteira da longevidade, né? O que pode afetar o ser humano lá com 80, 85, 90 anos é a doença degenerativa, ou seja, nós não temos ainda uma solução, né? O Parkinson, como eu falei, é uma doença que o mecanismo é mais conhecido, a gente sabe o lugar que existe a alteração e pode ir lá e tratar esse lugar. O Alzheimer, infelizmente, é diferente. O Alzheimer não tem um local específico, ele envolve múltiplas áreas do cérebro. Então, é um grande estudo, muitos já tentaram cirurgias para tratar o Alzheimer, mas elas não tiveram sucesso nem parecido com o que teve com o Parkinson.
Porque afeta todo o cérebro, né?
Exatamente, não pode ser tratado um ponto, é uma doença mais complexa, não se conhece todos os locais que estão envolvidos, o cérebro ainda tem um mistério, né?
Algumas semanas atrás eu vi uma notícia que teria saído um exame novo, um recurso novo de diagnóstico precoce. Eu não sei se tem algo assim, o que pode se fazer assim para tentar diagnosticar antes o Parkinson. Falavas da questão da memória, da gente monitorando se tem um prejuízo. tem algo assim que possa se fazer assim, vamos dizer, 5, 10 anos antes da manifestação da doença?
E esse é o, realmente é o passo que seria muito interessante, né? O que que eu posso fazer para ver se eu vou
porque
ter
porque é muito assustador,
Alzheimer.
As pessoas nos dizem, certamente para ti muito mais, bah, olha, a minha mãe teve, o meu avô teve, então a pessoa já fica, pá, mas será que eu vou ser o próximo da fila?
Exatamente, então, uma angústia, né? Uma sensação assim de que a gente não pode mudar essa história.
Exato.
É, a gente realmente sempre fala assim, olha, quando se descobrir realmente algo que mude o Alzheimer, essa pessoa vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina e muitos países estão investindo muito nisso, mas a ideia de ter um exame que a gente possa fazer antes, né? Detectar antes de surgir o sintoma é real. Hoje já se fazem vários exames na tentativa de ter isso, né? Mencionou um estudo aí que saiu na imprensa e esses exames tentam identificar substâncias lá no cérebro através do exame do líquor. Muitas vezes o líquor é, sim, o líquido que protege o cérebro, né? Aquele que se faz com uma punção nas costas e tira para analisar. Identificar essas proteínas que podem causar o Alzheimer no sangue. Mas tem um exame de imagem que é chamado hoje de PET, tem em Passo Fundo PET, né? Para ver tumores, né? Tá se tentando desenvolver um PET que seja mais sensível para o Alzheimer. Então tem assim estudos mostrando, né, que talvez esse seja o exame que vai nos mostrar, né, porque a doença é conhecida. Há um depósito de uma proteína anormal no cérebro chamado amiloide. Então um exame que mostrasse isso aí no início poderia nos trazer um diagnóstico precoce. Mas o que que as pessoas que estão nos ouvindo têm que saber hoje? Que ainda não existe para eu fazer esse exame hoje, tá? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. São estudos. Em alguns centros estão se fazendo, mas não existe ainda o exame que vai mostrar se eu vou ter ou não Alzheimer daqui a 10 anos.
A Regina pergunta se avaliação neuropsicológica poderia ajudar na detecção do Alzheimer.
Sim, essa é uma arma muito potente, é uma das coisas mais importantes, é a avaliação neuropsicológica. Por que que é importante um teste da nossa memória? Porque eu posso começar a ter perda da memória e não aparecer lá numa ressonância, quer dizer, o cérebro na imagem está preservado. O que que um teste pode me mostrar? Porque a memória no cérebro não está só em um lugar, tem vários lugares. Então eu tenho aquela minha memória lá da minha infância com meu pai e com a minha mãe, eu tenho a memória quando eu estava estudando, quando eu casei, quando nasceu meu filho, e tenho a memória do hoje, que é a capacidade de raciocínio, de lógica, de cálculo, raciocínio rápido, né? O que esse teste faz? Ele vai estudar cada parte da minha memória e vai ver onde é que está a minha dificuldade. E conforme o resultado do teste neuropsicológico, eu vou poder saber se essa pessoa tem mais chance de ter Alzheimer ou menos chance. Ou seja, qual é o risco dessa pequena perda da memória que eu tenho hoje aumentar e daqui a 5, 10 anos eu estar muito esquecido.
Que idade é recomendado esse exame, enfim, a partir de que idade?
A gente só recomenda se a pessoa tem sintoma, certo?
Um suspeito.
Tem que ter uma suspeita, a pessoa tem que ter um sintoma de esquecimento, não só por idade preventiva, tá?
É uma forma de quantificar a memória, se tem prejuízo e qual o tamanho
do
prejuízo.
Nós vamos estudar a memória de uma pessoa que está tendo perda da memória, tá?
Mas é comum a pessoas com 45, 50 anos começar a não lembrar de alguma coisa especificamente. Eu lembro.
O Tibola tem esquecido o nome da esposa.
É grave.
Tem um problema em casa. Esquece o nome da esposa.
Esqueceu o que almoçou, né? Também é complicado. Mas assim, pessoas com 50 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, alguma perda de memória é comum. Mas quando se preocupar de fato, olha, eu tô perdendo algum tipo de memória. Que memória é essa? Memória muito do dia, da semana, do mês? Ou uma memória mais afetiva, quem sabe da infância, da juventude?
A gente tem que se preocupar mais com a memória recente, tá? As doenças neurológicas estão muito ligadas com a perda da memória do agora, do hoje. A dificuldade de eu fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia, dificuldade de gravar coisas que eu entrei em contato hoje, o recado, né? Só que a gente tem que cuidar muito porque a vida moderna está muito corrida, as pessoas têm muita pressão e muito, a maioria das pessoas tem a sensação de esquecimento, jovens, né? Por exemplo, um jovem para neurologia abaixo de 70 anos, tá, pessoal? Então,
opa, abaixo de 70 é jovem de bola.
Para neurologia abaixo.
Na juventude, então.
Estamos salvos de bola.
A gente pensa assim, até os 70 anos a gente está tratando uma pessoa que para o cérebro, a doença degenerativa é jovem, não deve acontecer. Então, uma pessoa de 50 anos que está esquecida tem que reavaliar o dia a dia da pessoa, que a maior causa de esquecimento é uma sobrecarga, né? Quer dizer, eu tenho tanta coisa para fazer que daqui a pouco eu estou esquecido e vem o estresse, a insônia,
é
outras
dificuldades. Distração, é o pensamento acelerado, é um monte de coisa.
E tem mais uma coisa, a modernidade acaba deixando nós, enquanto seres humanos, cômodos. Antigamente, isso há 20, 30 anos atrás, era normal você lembrar, não digo o celular, porque não tinha celular há 30 anos, mas vamos pegar 20 anos atrás. Você lembrava o celular, quem sabe, dos filhos, da mãe, do pai, dos amigos mais próximos, porque você não estava toda hora com a agenda aqui no celular, né? Você lembrava de cabeça. Hoje em dia você não lembra, às vezes, o número, né? Eu, modéstia à parte, lembro alguma coisa, mas de modo
alguma
geral...
Alguma coisa.
É, não, de números, né? Números. Lembra. Números do, mais próximos do pai, da mãe, sem estar com a agenda no celular.
Sim.
Mas número de celular, geralmente, é mais difícil de gravar, porque tá tudo aqui hoje em dia. Ninguém fica mais discando para ligar pro pai, pra mãe, pro irmão, pro filho. É tudo hoje em dia na agenda. E isso acaba também não estimulando a gravar os números, né? Gravar esta memória, enfim, para depois você recorrer a ela.
Eu acho que tu trocou num assunto muito importante. A memória tem que ser estimulada. A memória é que nem o nosso corpo. Nosso corpo tem que se exercitar, nossa memória tem que ser estimulada. Ou seja, a gente tem que se preocupar realmente em usar a memória de uma forma saudável. Nós estamos hoje sobrecarregados, com muitos compromissos. Muitas vezes o trabalho, né? Como tu mencionou, o celular está no nosso bolso, né? A gente chega em casa e está trabalhando no WhatsApp. Então, realmente, a tecnologia tem um lado positivo e um lado negativo. Então, o equilíbrio disso aí hoje em dia não é uma coisa fácil.
Uma ouvinte perguntou a questão da fibromialgia, e aí eu faço um gancho.
Deixa eu só fazer a pergunta dela, tá? Ela fala assim: Tibola, olha, pede pro doutor aí sobre fibromialgia. Tem algo a ser feito? Eu tenho 50 anos e tô sofrendo com fibromialgia.
Aí eu quero aproveitar e fazer esse gancho. Tu falavas que vocês fazem cirurgia para dor, para epilepsia, para doenças psiquiátricas refratárias. Que tipo de cirurgia é possível fazer para dor, ou que tipo de dor? Assim, e aí envolvendo também a fibromialgia, que eu acho que não entra muito, né, doutor Leonardo?
Existem dores que não respondem a tratamento medicamentoso e são situações de extremo sofrimento. Uma das dores que nós tratamos com cirurgia é uma dor na face, que é uma dor extremamente intensa, que
é uma desgraça.
É a dor do trigêmeo. É. Ela é tida como uma das 10 piores dores que uma pessoa pode ter. Ela é comparada à dor do infarto do miocárdio, à dor do parto. Imagina uma dor que parece um infarto, só que tu tem todos os dias.
Mas onde é que é essa dor aí?
É dor no rosto.
No rosto?
É dor no rosto, é dor na face. Ela é causada por uma disfunção de um nervo. E é uma dor extremamente intensa, tá? Uma das piores dores que uma pessoa pode ter. No passado, décadas atrás, a dor era tão intensa que as pessoas retiravam todos os dentes e a dor não passava.
Achando que tinha a ver com dente.
E como não tinha medicação, tem relatos nos anos 50 de suicídio por essa dor. A pessoa resolveu, olha, não posso viver com essa dor, né? Claro, isso é histórico, né? Lá, 50 anos atrás. Mas hoje em dia, essa é uma das dores que mais responde à cirurgia. Ou seja, é uma doença frequente, é uma cirurgia que a gente faz mais do que uma todos os meses, tá? E realmente é uma dor curável com cirurgia. A outro tipo de dor que é tratável com cirurgia são dores por lesão na coluna vertebral, né? Pessoas que sofreram um acidente que lesionou um nervo, ou fizeram várias cirurgias de coluna, ou tiveram um tumor de coluna e desenvolve uma dor que não melhora com nada. E essa dor geralmente se irradia para a perna. Então, ela é tratada também com essa técnica de neuroestimulação, ou seja, com esse implante do gerador que parece um marca-passo.
Na coluna também?
Na coluna também. É um pouco diferente. O princípio da estimulação é a mesma, estimulação elétrica, mas a gente coloca esses eletrodos sobre a medula. E o que que esse estimulador faz na medula é bloquear a dor. Ah, ou seja, a dor que vem lá da perna, ela não chega até o cérebro, porque ela é bloqueada por essa cirurgia. O nome dessa cirurgia é chamada cirurgia de estimulação medular para dor. Então, também é algo que se faz há mais de 20 anos, não é uma coisa nova. Mas é uma coisa que é um avanço no manejo de algumas dores.
Temos ouvinte na linha, Tibola, vamos lá, por favor.
Temos sim, tem ouvinte na linha. Alô, quem fala? Boa noite.
Boa noite.
Primeiro ouvinte, por favor, abaixa o volume do seu rádio que você está ouvindo e ouve só pelo telefone, tá? Se não dá microfonia, não vai conseguir ouvir direito aqui, tá? Se possível, baixa o volume do rádio e nos ouve só pelo celular ou pelo telefone. Pode se identificar, boa noite.
Boa noite. O meu nome é Carla.
Pode falar.
Moro aqui na São Cristóvão.
Certo, Carla, pode falar que os doutores estão te ouvindo.
Tá, é assim, ó. Doutor Leonardo, ele fez o tratamento da minha mãe em Alzheimer. E eu gostaria de saber qual é a porcentagem para sim ou para não que os filhos dela teriam esse mesmo problema. Porque alguns sintomas eu estou tendo. E eu tenho apenas 66 anos de idade. Ela já foi com 87.
Excelente pergunta. Se eu tenho alguém na minha família, minha mãe e meu pai, qual é a chance de eu ter Alzheimer? A gente tem uma notícia boa nesse sentido. O Alzheimer não é uma doença genética, ele não passa de pai para filho. Ou seja, se minha mãe ou meu pai tem Alzheimer, a chance de eu ter Alzheimer é quase igual, talvez um pouco maior do que aquela família que não tem ninguém. É muito menos, por exemplo, que diabetes, né? Se o meu pai é diabético, eu tenho um pouco de chance de ser diabético. O Alzheimer é muito, muito menos, tá? Ou seja, não é uma doença genética. Se vocês leram na internet que tem o Alzheimer, que dá em famílias, isso existe, mas é raríssimo, raríssimo. Então não podemos pensar no um e esquecer dos 99, tá? Então o Alzheimer não é uma doença que passa de pai para filho.
Qual é a incidência de Alzheimer, assim, doutor Leonardo, na população, digamos, 70, 80 anos, que em neurologia até os 70 são jovens. Então, na faixa entre 70 e 80 anos, qual é a porcentagem da população que vai ter Alzheimer?
Exatamente, o Alzheimer está aumentando na comunidade porque a gente está vivendo mais. O maior fator para Alzheimer é a idade. Então ele começa lá pelos 70 anos, numa faixa de 3 a 5%, e vai aumentando. Quando nós chegamos em 85 anos, a gente estima que é 1 em cada 5. 20% das pessoas com 85% ou mais vêm a desenvolver essa doença. Ela é extremamente dependente da idade.
Perfeito. Temos ouvinte, de bola.
Temos mais um ouvinte.
Vamos lá.
Alô, quem fala? Boa noite.
Alô?
Oi, boa noite. Como é o seu nome, amigo?
Alô?
Oi, boa noite. Tá me ouvindo?
Alô?
O senhor tá me ouvindo? Alô? O senhor tá no ar. Boa noite.
Alô?
Ele vai ter que ligar. Alô? De novo. Infelizmente não tá nos ouvindo. Por favor, nos liga novamente. Ele queria fazer uma pergunta. Pode nos enviar a pergunta, se for o caso, também pelo celular. Um ouvinte aqui falou o seguinte, ó. O Davi, né? Suplementação preventiva e atividade física faz sentido na prevenção desde cedo, no caso de Alzheimer?
Atividade física, sem dúvida, tá? Atividade física faz muito sentido na saúde geral. E cada vez mais está ligado à questão da prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer. Existem até recomendações hoje que as pessoas devem fazer pelo menos 4 horas por semana de exercício. Ou seja, 4 vezes 6, 24, 240 minutos, tá? E que esse exercício deveria ser 2 vezes um exercício de cardiovascular, ou seja, caminhar, correr, de movimento, né? e duas vezes um exercício de reforço muscular, né? Ou seja, o que que a gente quer ter com 85, 90 anos? Força muscular, ou seja, a gente tem que preservar os músculos. E isso não está comprovado, mas todos os congressos que nós vamos hoje estão cada vez mais mostrando que é eficaz. Inclusive, o último congresso mundial, eu tive a felicidade de estar presente, foi lá em Helsinki, na Finlândia. Então, vocês imaginem assim, os maiores especialistas do mundo que estão fazendo os estudos lá na frente, mais de 1.200 neurologistas como eu ouvindo. E de tudo que existe para prevenir o Alzheimer, a evidência hoje é que, em termos de medicação, suplementos, o efeito disso para prevenir é nenhum comprovado, tá? O único que faz a diferença, que hoje é comprovado, é a atividade física.
Regular, né?
É, teria que ser regular. E outra coisa, pessoal, não pode ser uma caminhadinha uma vez por semana olhando a vitrine, né?
É.
Tem que,
tem que ser. Tem
passear
que,
com um cachorro não
conta. É, infelizmente, pessoal. A gente, por exemplo, eu caminho, subo dessas escadas. Tá mexendo os músculos, mas não tá sendo eficaz para prevenir doença cardíaca e neurológica. Teria realmente que ir em busca dessas 4 horas por semana contínuas, né?
Isso. Uma outra questão que sempre se falou muito, né, e nos últimos anos, que exercitar o cérebro seria aprender coisas novas. Se você não sabe jogar carta, um tipo de jogo, aprender. Se não sabe jogar xadrez, começar a aprender. Dama, enfim, fazer alguma atividade que você não sabe, aprender coisas novas. Isso de fato também pode, de alguma forma, auxiliar, mesmo que não haja comprovação, como o senhor disse?
Sem dúvida, nós temos que exercitar nosso cérebro. E tem vários estudos mostrando isso. Por exemplo, a gente sabe hoje que duas coisas são talvez o que melhor estimula o cérebro. Uma delas é música. Imagine um pianista, tá mexendo os dedos, tá olhando com os olhos uma partitura e tá ouvindo. Ou uma pessoa que toca violão, né? A música estimula muito. Outra coisa que estimula muito é uma língua estrangeira, né? Dentro do que tu tá falando, sim, né? Bom, se eu
aprender
a falar italiano, espanhol, inglês, eu tô vendo uma coisa nova pro cérebro, né? Ou seja, tudo exercitando, que é novo é um desafio. Mas pensem, pessoal, que tem um outro lado que pode ser mais simples do que todo mundo imagina. Estimular o cérebro é também ter uma rotina. Ou seja, eu acordar de manhã e ter o que fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa do interior. Ela acorda de manhã, vai lá, faz café e trata os animais e vai na horta. E ela fazia isso com 40, 50, 60, 70, 80, é a mesma atividade. Diferente de uma pessoa que acorda de manhã e tinha um trabalho, não tem mais. Tá num apartamento, uma cidade grande, não pode ir na calçada, que é perigoso. A pessoa só pode, muitas vezes, ligar a televisão, entende? Então, assim, a gente, apesar de coisas mais complexas terem valor, tem um grande valor à minha vida diária.
E uma rotina ativa.
Rotina ativa, esse é um grande termo. Isso é muito bom pro cérebro.
E o doutor Érico sempre fala aqui que a questão de você se aposentar, não pode se aposentar e ficar de pantufa e de pijama no sofá, né? É. Que aí a morte chega mais
perto. Aí o alemão pega.
Pode se aposentar da profissão, mas não se aposentar da vida toda, né? Verdade. Tem que viver, né?
Aí o alemão pega, Tibola.
Porque o alemão. Ah? Não entendi essa piada aí.
O alemão é o Alzheimer, né? Não sei se o Alzheimer é alemão ou o senhor que veio a origem do nome.
É, mas, né? O nome Alzheimer é alemão. Na verdade, é. Todo mundo fala alemão, né? Por causa do nome, né?
O alemão chega antes.
Vamos fazer um rapidinho intervalo, pode ser?
Vamos.
Um breve intervalo e já voltamos para o bloco final aqui na Urapuru. Fique ligado.
Beleza.
De volta, são 9:19, temperatura de 21 graus. Fique ligado, daqui a pouquinho tem Dito Num Pouco, o melhor da música popular brasileira e, claro, as notícias, as informações desta terça-feira. Mas agora, parte final do Emoção, Afeto, Comportamento. Se você quiser mandar mensagem, 991629923 no Torpedo e no WhatsApp, tanto mensagem de voz quanto mensagem de texto, 991629943. Doutor Érico.
Temos uma pergunta de ouvintes, começar por aí, Tibola, por favor.
Temos duas perguntas, a primeira é sobre a questão do AVC. Ele gostaria que aqui o doutor explicasse o que é um AVC e a diferença do isquêmico para o hemorrágico, se tem diferença e como identificar cada um deles. É o meu amigo Jorge Andrade, ele mora no bairro São Luís Gonzaga.
O AVC é a causa mais comum de doença neurológica, ou seja, Nós estamos falando de Parkinson, Alzheimer, a nossa chance de ter isso é muito menor do que ter um AVC. A doença que é mais comum, que mais mata, é o infarto, e a segunda é o AVC. Na verdade, o infarto mata mais e o AVC deixa a pessoa com mais incapacidade.
É o antigo derrame que se dizia.
E AVC é o derrame.
70, 80, né?
E AVC é o derrame, né? E realmente tem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. A isquemia, vocês pensam assim, é quando o sangue que vai levar oxigênio no cérebro não chega ao cérebro, ou seja, a artéria fecha geralmente por uma doença que a pessoa tem ao longo da vida, em que vai formando placas nas artérias, vai se depositando gordura na artéria, e essa artéria vai fechando devagarinho, e quando fecha, o cérebro acaba não recebendo sangue e oxigênio, e aquela área do cérebro acaba sendo comprometida ou até morrendo. O hemorrágico é diferente. O hemorrágico é quando essa artéria rompe, formando um coágulo no cérebro. Ela pode romper porque eu já nasci com uma artéria doente, né? Uma dilatação.
Mas tem um aneurisma.
É, que é chamado de aneurisma, né? Tem um aneurisma lá e nunca senti nada. Pode ser um atleta correndo no campo lá, de uma hora para outra, uma dor de cabeça. E muitas vezes até um atleta lá, que é o ser humano mais saudável do mundo, morre na hora, né? Eu posso ter essa doença.
E isso é detectável em exames, enfim? Pode ser detectado essa questão do aneurisma, enfim?
Pode ser detectável, tá? Hoje tem exames que mostram a possibilidade de ter um aneurisma cerebral. É que é uma doença incomum. Então, não é recomendado fazer toda a população fazer isso.
Essa é uma das questões. Qual é a estatística do aneurisma, doutor Fergueto?
A gente imagina que talvez 2-3% da população pode ter, né?
E é hereditário? Isso vem congênito?
Geralmente é congênito. A gente nasce com essas doenças, mas não é hereditário.
Quando suspeitar de aneurisma antes que ele rompa?
Essa é a dificuldade.
Dor de cabeça,
sintoma, o aneurisma não dá sintoma, a não ser que ele rompa, esse é o problema, né? É uma doença bem traiçoeira.
Agora, na prática, eu já tivemos outros médicos aqui explicando a respeito também, porque o AVC é algo, né, comum, como o senhor falou, mas existe essa questão da diferença entre como detectar se eu estou tendo um AVC hemorrágico ou isquêmico. Qual é a diferença para mim, ou para eu saber com outras pessoas, ou eu mesmo notar que tem algo diferente? Dor de cabeça,
isso é muito importante, que é? Né? Porque a gente tá falando de saúde pública, ajudar as pessoas, isso, né? Exato. Todo mundo sabe, se eu tiver uma dor forte no peito, eu posso estar tendo um infarto e eu corro pro hospital. E o sintoma do AVC muitas vezes não é tão levado a sério, né? Então pense, pessoal, se eu tiver uma perda de força, uma mão amortecendo, ou minha mão ficar pesada, se eu tiver uma alteração na minha visão, que um olho comece a não enxergar,
a boca entorta,
a boca fica torta, ou ter dificuldade de falar, minha língua fica pesada, eu posso estar tendo um AVC. Quando é o AVC hemorrágico, a situação é mais dramática, porque é uma dor de cabeça muito forte, que a pessoa pode ficar
repentina, assim, né?
Repentina, e a pessoa pode já entrar num estado assim de confusão mental, sonolência, até coma, né? Então, é uma coisa assim que a pessoa pode chamar mais atenção. Mas eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, é qualquer sintoma agudo, que o AVC é isso, né? De uma hora para outra, né? Qualquer sintoma agudo, que as pessoas estejam preparadas, né? Como eu mencionei, se eu tenho dor no peito, eu me preocupo que estou tendo infarto, mas muitas vezes eu fico com a mão amortecida lá e fico em casa e não vou procurar em atendimento médico, e a pessoa tem um AVC, né? Ou seja, isso aí tem que buscar atendimento. AVC é uma situação de emergência, a pessoa tem que ir para o hospital naquele momento, naquela hora, naquele minuto.
O Fernando traz uma questão interessante, assim, o básico, treinar, dieta, sono, água, etc., é o suficiente para a prevenção, ou ainda assim as estatísticas mostram que não necessariamente seria insuficiente? Vamos dizer, um estilo de vida saudável
faz toda a diferença, certo?
Mas não é a garantia.
É, não,
diminui, é um fator de proteção.
É um fator de proteção, diminui muito a chance de eu ter. Não leva a zero, mas é como se nós botasse duas pessoas, né? Ou comparar uma pessoa com ela mesma. Eu sem fazer exercício, com obesidade, pressão alta, diabetes concentrada, descontrolada, desculpe, se fumo, álcool, essa pessoa tem uma chance muito maior que a que está se cuidando de ter uma doença, mas infelizmente tem exemplos, né, da pessoa que faz tudo certo, se cuida e vai ter uma doença, mas é o que a gente pode fazer de melhor, é cuidar bem da saúde, isso é o que tem o maior impacto, pensando que hoje a gente quer ter uma longevidade, né, a gente quer viver após os 80, 85, 90 anos e viver com uma qualidade, ter uma vida independente. Eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor hoje, é isso.
Esses hábitos que o senhor citou aí, o senhor citou do fumo e do fumo e do alcoolismo, da bebida alcoólica em si, que são drogas lícitas. Mas e quem usa drogas ilícitas? A cocaína, a maconha, o crack, alguma droga sintética também potencializa muito o risco de problemas cerebrais, neurológicos, enfim?
Bom, quando a gente fala de drogas mais pesadas, né, essas chamadas ilícitas, nós estamos falando de algo que é muitas vezes mais danoso para o cérebro e tem muitas vezes mais risco do que o hábito de beber e fumar. Quer dizer, pessoas que usam drogas e usam estimulantes, esses têm um risco muito maior de AVC, de demência e de comprometimento cerebral por inúmeras causas, ou seja, entra numa outra esfera de gravidade, ou seja, é muito, muito maior risco para a saúde.
Sim, pelos danos e até isso. pelo uso continuado, né?
Porque... Inclusive compromete a capacidade intelectual da pessoa. O jovem que consome maconha, cocaína...
Eu infelizmente tenho amigos que, né, são dependentes químicos, outros que já, entre aspas, estão por um tempo livres, né, da substância, enfim, né? Mas é visível as sequelas que... ficam, né, no conversar, no falar, em manter um raciocínio, em manter uma conversa numa linha, ficam avoados, assim, né, ficam um pouco...
Imagina a capacidade dispersos, profissional, né? De trabalhar, capacidade intelectual dessa pessoa é totalmente comprometida.
Muda, muda muito. Temos uma ouvinte aqui, a Vera nos manda mensagem. Boa noite, Vera.
Boa noite, excelente programa, meu Deus do céu, esclarecendo aí sobre essas doenças, né? Parabéns, doutor Leonardo, juntamente aí com o doutor Érico, com o Lucas, isso é importantíssimo por demais, esclarecedor. Vivemos uma época onde não digo a maioria, né, mas quase uma grande parte da população tem algum problema assim de memória, e muitas vezes desde cedo há um esquecimento, né? E justamente por essa idade moderna que se dizem, né? Mas é necessário treinar a memória todos os dias. Poxa vida, e realmente tudo que vocês falaram aí é fundamental, é lição de vida, é pra gente cuidar melhor. Quem cuida da memória, cuida da vida, porque a mente é tudo, né, gente? E obrigada aí por todas essas informações. Esse programa só tende a nos ajudar diuturnamente, né? Pra que a gente tenha uma vida de qualidade. Boa noite.
Obrigado, dona Vera. Dona Vera mora no bairro São José.
Doutor Leonardo, assim, a questão de tumores no cérebro, tanto benignos quanto malignos, é impressão minha ou está aumentando?
Na verdade, está aumentando o diagnóstico e realmente essas são doenças mais conhecidas. Hoje, por exemplo, uma ressonância é uma coisa comum. Há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, era difícil até fazer uma tomografia. Eu acho que o diagnóstico aumentou. As doenças sempre existiram, mas o diagnóstico realmente aumentou. E o tratamento melhorou muito. Ou seja, além da questão, assim, da cirurgia, temos a radiocirurgia, temos novas quimioterapias, ou seja, o que há décadas atrás um tumor cerebral significaria muitas vezes uma sequela definitiva, o fim da vida da pessoa. Tem muitos tumores que hoje em dia são curáveis, ou seja, a cirurgia para os tumores melhorou muito, o tratamento oncológico melhorou muito, e principalmente no cérebro a gente tem as metástases, né? Por exemplo, eu tenho um câncer de mama de pulmão que manda uma célula para o cérebro e desenvolve, né, um tumor cerebral. Isso que antigamente a sobrevida era 6 meses, hoje tem casos que são curados essas metástases. A gente vê pessoas que têm uma sobrevida hoje de 5, de 10 anos. Então, como eu falei, eu acho que a doença oncológica, os tumores, nos últimos 10 a 15 anos tiveram realmente uma revolução no tratamento.
Legal, e assim chegamos no final.
Temos mais,
né?
Uma, deixa eu ver se, mais se, uma, só analisar aqui a pergunta da. É? Eu consigo.
Um áudio aí. Tu vê, bastante participação, os ouvintes interagiram, telefonema, perguntas, bem elucidativo o programa, e os ouvintes tiraram proveito da disponibilidade do Dr. Leonardo.
Eu paguei mais ou menos aqui a linha da a Zete mandou uma mensagem antes e eu pedi que ela mandasse um áudio porque eu não havia entendido a pergunta. A Zete mora lá em Passo de Torres, ela é natural aqui de Passo Fundo, mas mora lá já há muitos anos e nos ouve sempre. Ela quer saber a questão de algum exame que possa detectar o Alzheimer, se de fato é o Alzheimer é hereditário ou não. Acho que o doutor já falou,
ela pegou
o trem andando aqui, né? Mas de forma objetiva, para a Zete, por favor, se puder orientar ela nessa questão, já que o marido dela, né, teve já irmãos que morreram, enfim, sobre essa questão do Alzheimer.
É, realmente a gente pode tranquilizar as pessoas que o Alzheimer não é uma doença genética, a chance de passar, né, na família, do pai, da mãe, para um dos filhos é muito baixa, quase algo que a gente não considera possível, né? Infelizmente o diagnóstico não tem um exame sozinho que nos dá o diagnóstico, ele depende de uma análise clínica e muitas vezes de diversos exames. Um exame que pudesse dar o diagnóstico, que pudesse prevenir o Alzheimer, são coisas que hoje estão sendo estudadas. Eu acho que é o próximo passo da medicina, acho que em breve nós vamos poder dizer assim, olha, tem realmente um exame que tu vai fazer e ele vai ajudar a saber se nós vamos ter Alzheimer no futuro. Mas hoje ainda não existe esse exame.
Perfeito. Estivemos conversando com o Dr. Leonardo Frigueto, neurocirurgião, né, com formação em Porto Alegre, no serviço do Dr. Coutinho, depois mais uma especialização nos Estados Unidos em radiocirurgia. É membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, né? Acho que é o melhor hospital do estado, né?
Hoje ele está no ranking dos melhores hospitais do país. Felizmente, o Hospital de Clínicas entrou no ranking dos 100 melhores hospitais do Brasil.
Aquele Passo Fundo também,
e
né?
E o Hospital Moinhos de Vento, ele tá sempre entre os 5 melhores do país.
5 melhores, olha só, o Dr. Frigueto há 21 anos faz parte do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, exercendo um trabalho contínuo lá. Nos trouxe com muita didática, com muita clareza, todos esses avanços, e que bom nós sabermos que a população da nossa região tem acesso a muito desses serviços, talvez alguns pelo Sistema Único de Saúde, outros ainda não, mas pelo menos são tecnologias, profissionais treinados e equipamentos que possibilitam isso, né, doutor Leonardo?
Exatamente, eu acho que foi muito produtiva aqui a nossa conversa, agradeço doutor Érico, agradeço ao Irapuru, e como eu comecei hoje a falar, e o interessante é a gente poder falar diretamente com as pessoas, eu gostei muito dessa interação, as pessoas perguntando.
Ah, mas então vai voltar, né?
Vai voltar.
Essas doenças realmente trazem muitas dúvidas, né?
Se gostou, volta. Vamos pensar já num tema para convidar. O doutor Leonardo não falou tudo que ele faz, falou uma parte do que ele faz, ainda tem outras coisas.
Claro.
Na próxima oportunidade, o doutor Leonardo vai estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado pela sua vinda, sua disponibilidade. Semana que vem tem mais, Tibola?
Tem mais, semana que vem tem mais. Lá no dia 31 tem jogo da seleção que nós vamos estudar se teremos ou não programa, mas semana que vem tem programa.
Beleza, ótima semana a todos.